ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país nessa segunda-feira, 30 de junho de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. A gente começa o programa com uma grande notícia para o futebol brasileiro. O Fluminense está avançando rumo às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, jogo no finalzinho, já nos acréscimos, e o tricolor carioca está vencendo a Internazionale de Milão, atual vice-campeã da Champions League, o principal campeonato lá para os europeus. 2-0 para o Fluminense, um gol do Cano no início da partida de cabeça e o outro do Hércules agora nos acréscimos do segundo tempo. Fluminense surpreendendo tudo e todos. Ontem todo mundo, muita gente colocou expectativa no Flamengo num jogo que, sinceramente, não tinha tanta expectativa assim. E hoje o Fluminense está honrando o futebol carioca e está avançando a próxima fase da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Estou aqui com o Rodrigo Campos e também com a Luciana Zogai para repercutir esse resultado histórico. Fluminense, o melhor do Rio na Copa do Mundo de Clubes. Boa noite, Rodrigo Campos.
Um forte abraço, muito boa noite, André, Luciana. Nosso operador hoje está rindo à toa, tá, né? Felizão. Não sei por quê.
Com toda a razão
está
rindo.
Com toda a razão. Um abraço, olha, em relação ao Fluminense, a gente está acompanhando esse jogo. Parabéns à frieza do Fluminense.
Renato Gaúcho.
Que fez um gol logo no início do jogo com Cano, por oportunismo, a marca Cano. E sofreu a pressão da Inter, soube sofrer a pressão da Inter, mas sem nenhum momento passar muito sufoco. Fluminense foi lúcido durante os 90 minutos. Depois desse gol agora do Hércules no final do jogo, coroando uma grande exibição, uma exibição de um time que vai brigar. Ah, vai chegar na final, aí é outra parada. Agora que o Fluminense está bem consciente, está frio, está cirúrgico, isso é fato. Parabéns ao Fluminense, 2-0 em cima da Inter.
Fazendo história, hein, Luciano Zogaib? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite, Rodrigo. Barrucha, todo mundo que nos ouve aqui no Mundo da Bola. Pois é, né? O Fluminense despachando aí a Internazionale de Milão. Vai ter pela frente aí um confronto duro, né, provavelmente. Mas até aqui, vem dando seu recado e conseguiu essa vitória aí realmente sensacional pro futebol carioca, pro futebol brasileiro. Fluminense, como bem disse o Rodrigo, se aproveitou do erro da Inter logo no comecinho do jogo, mesmo que aconteceu ontem, né? O Flamengo foi quem errou, dessa vez foi a Inter quem errou no comecinho. Fluminense fez o gol e também muito mérito aí pro goleiro do Fluminense. Mais uma vez o Fábio tendo uma atuação também de gala e o Fluminense saindo com essa vitória.
O Rodrigo, não são adversários no mesmo patamar, Bayern de Munique e Inter de Milão, mas até a página 2, porque a Internazionale de Milão eliminou o Bayern de Munique na Champions League, na semifinal. Isso tem 2-3 meses no máximo, não sei nem se tanto. Então, assim, eu acho que o feito do Fluminense tem que ser muito comemorado, e principalmente o Renato Gaúcho, né, que é um treinador que às vezes sofre muitas críticas, que muitas vezes coloca o time até de maneira defensiva. Não tem sido isso, não tem sido assim no Fluminense. Hoje, inclusive, o Fluminense soube se defender, mas também atacou em diversos momentos. Qual o tamanho desse resultado até para o Renato Gaúcho em termos de carreira, Rodrigo?
O Renato Gaúcho, o André, eu tenho muita tranquilidade para falar que eu cheguei a trabalhar fazendo cobertura do Fluminense no final da carreira dele como jogador e depois no Vasco ele como treinador, depois de ter passado pelo Madureira. Ele tem uma característica que é espetacular, a de unir o grupo. O Renato é aquele cara que é impossível você não gostar do Renato Gaúcho. Então, muitas vezes, o jogador acaba atuando pelo treinador. E eu percebo nesse Fluminense, e já vinha percebendo em outras equipes comandadas pelo Renato Gaúcho, recentemente ou não recentemente, assim, o Grêmio com o Renato Gaúcho, os times fazem o que o Renato pede. E o que ele pede não necessariamente vai funcionar, Você acabou de falar, muitas vezes ele coloca o seu time de uma forma excessivamente defensiva e acaba prejudicando a própria equipe. Mas os jogadores cumprem o que ele pede. E essa obediência tática é espetacular. A vitória do Fluminense foi maiúscula, uma vitória para encher de moral esse time que tem experientes jogadores, como o Thiago Silva, tem jovens jogadores, o Hércules entrando fazendo gol, enfim, uma vitória do tamanho do Fluminense.
Aqui na Rádio Nacional. Luciana, até onde esse Fluminense pode chegar? Porque assim, você já falou aí que é muito provável que seja o Manchester City o próximo adversário do Fluminense. É uma revanche, né? Porque o Fluminense jogou a final do Mundial de Clubes em 2023 contra o City e perdeu por 4-0 para o time do Guardiola, Luciana.
Pois é, mas agora é um outro momento, é claro que o Manchester, aí sim, né, vai para aquela prateleira mais alta, né, mas é o que a gente falava aqui, né, claro que se a gente for comparar, né, os times, ontem a gente viu isso nitidamente no jogo do Bayern com o Flamengo, é uma equipe que tem um elenco que vale 4 vezes mais que o Flamengo, que tem 5 vezes mais faturamento, e o mesmo acontece entre Manchester e Fluminense, mas é um jogo, né, um jogo que tudo pode acontecer, acho que o Fluminense está muito bem preparado. Eu discordo até um pouco desse rótulo aí do Renato de ser um treinador defensivo, inclusive quando ele foi técnico do Flamengo, aquela Libertadores que o Flamengo perde pro Palmeiras, né, num lance de infelicidade ali do jogador rubro-negro.
Do Andreas Pereira.
O Flamengo fazia uma campanha extraordinária na Libertadores, seria campeão invicto, com jogos onde o Flamengo goleou várias vezes naquela competição e também no Campeonato Brasileiro. Então o Renato é que ele tem esse perfil, né, de ser um cara que não tá muito aí pro que dizem, ele não tá muito preocupado em fazer os cursos que são exigidos, ele tem a personalidade muito forte dele e sabe realmente unir o grupo. Onde o Fluminense pode chegar, a gente vai aguardar aí pra ver, mas o que é certo é que aonde o Fluminense já chegou, já tá bonito demais, realmente, é sensacional a gente ver. É claro que a gente sabe que a competição, né, ela permite, para alguns pegam um grupo mais fácil, outros pegam um grupo mais difícil, questão de chaveamento, mas isso, o Fluminense não tem nada a ver com isso, o importante é o que vem para ele saber lidar, saber vencer, e tá fazendo aí o seu papel. Acho que aonde chega, já chega bonito, valorizando demais o futebol carioca e o futebol brasileiro.
E uma outra coisa que a gente precisa colocar também, o jogador do Fluminense que mais vem se destacando já há algum tempo é o John Arias.
Sim.
Hoje ele não foi tão brilhante como normalmente ele é. Mas aí entra em campo o coletivo. E isso é legal no Fluminense. Não tem essa dependência por um único jogador. O Arias normalmente faz a diferença. O dia que ele não fez a diferença, o coletivo funcionou.
E são mais de 200 milhões que o Fluminense arrecada nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Pode arrecadar mais? Pode, mas já é algo sensacional para os cofres do clube. Lembrando que o Fluminense tem uma dívida de quase R$1 bilhão. Então isso pode fazer muita diferença, hein, Rodrigo?
Com certeza. Fortalece muito, né, o emocional do grupo. Enche o torcedor, o autoestima do torcedor vai lá no teto. E os homens do financeiro vão morrer de rir. Os cofres tricolores estão abertos esperando essa grana.
Pra gente fechar o assunto Fluminense, Lu, a internacionalização da marca, né? Sempre se fala muito isso aqui no futebol brasileiro. Eu acho que o Fluminense conseguiu internacionalizar e muito, né? Empatando com o Dortmund, jogando melhor e agora ganhando da potência italiana, da Inter de Milão.
Com certeza. Eu falava até sobre isso lá na redação mais cedo, né? Do legal dessa competição. A gente sabe que tem esse disparate entre as equipes, mas quem sabe com o passar do tempo, né? Com essa competição acontecendo com mais frequência, falaram até de 2 em 2 anos, seria maravilhoso para os clubes brasileiros a possibilidade de ir arrecadando e fazendo um trabalho bacana com as finanças, você conseguir mais à frente, quem sabe, não igualar, mas se aproximar um pouco mais desse disparate, né, financeiro para as equipes europeias. E é isso, a gente poder, mesmo que ele não venha vencer, a gente sabe que ficou mais difícil para os brasileiros vencer a competição, porque tem que escalar muito, tem que passar por essas várias, né, etapas difíceis aí. O Fluminense agora superou a Inter, mas pode ter o Manchester, depois na frente pode ter um Real Madrid, ou pode ter um PSG, enfim, é difícil, mas você brinca mais, né, você pode mostrar muito mais do que é o Fluminense, do que apenas um jogo, né.
E aí entra em campo aquela coisa de ganhar uma grana muito legal, internacionalizar a marca, isso tudo que o André colocou, E eu acho esse modelo vai pegar, torço muito para que seja de 2 em 2 anos, acho que vai fazer um bem enorme ao futebol brasileiro e de outros países também, que não tem como essas equipes do primeiro escalão da Europa a grana que essas equipes têm.
Além de possibilitar também esse intercâmbio, né? Porque você cresce assim, né?
Sim,
você
sim.
vai se enfrentando, você vai aprendendo a jogar a competição, assim como é também a própria Libertadores, né? Que os clubes precisam aprender a jogar a competição, você vai, perde e tal, daqui a pouco você tá... Que a gente possa ter mais vezes esse Mundial, tá um barato.
É, se o Fluminense hoje foi muito bem, o Flamengo ontem não foi tão bem assim. Deu adeus à Copa do Mundo de Clubes e o Rodrigo Ricardo traz toda a repercussão. Boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola. Com o fim da linha no Mundial, a delegação flamenguista chega ao Rio com alguns problemas a resolver. O primeiro deles é a lesão do chileno Eric Pulgar, no quinto metatarso do pé direito. O Fla também deve perder Gerson para o Zenit da Rússia. O meia deve deixar o clube da Gávea por 160 milhões de reais. Ainda processando a derrota para o Bayern de Munique por 4-2 no último domingo, o técnico Felipe Luiz simplificou a eliminação flamenguista.
Jogando dessa forma, estaremos mais próximos de conseguir o nosso objetivo, que é conseguir a vitória. Então, essa é a nossa forma de jogar, independentemente do adversário. E eu acredito que dessa forma que nós jogamos, é a forma que nos aproximou mais de poder vencer esse jogo contra um verdadeiro colosso, um time espetacular, um time que tem todos os méritos e os merecimentos de ter passado de fase, é um time incrível, que foi superior, é superior, e nós temos que reconhecer essa superioridade do adversário. Fizeram méritos para passar e desejar muita sorte para o Bayern no decorrer dessa competição.
O técnico Felipe Luiz também foi questionado em como diminuir a distância técnica entre clubes europeus e brasileiros.
O que fazer para que isso não seja assim? Não vender jogadores. Impossível. Impossível. Realmente, como eu falei ontem na coletiva, se o Vinícius Júnior não tivesse saído, hoje teríamos o melhor jogador do mundo jogando com a gente. E por que que eles saem? Porque querem jogar na elite do futebol. E é muito simples. São os melhores. Agora, que nós poderíamos ter vencido o jogo, que poderíamos até vencer o campeonato, o Palmeiras pode vencer o campeonato. Claro que sim, futebol tudo pode acontecer. Mas isso não tirará a realidade que existe. Que esses times são muito bons. E não é nenhum problema reconhecer, não. São muito bons. Agora, nós temos muitos jogadores brasileiros jogando nesses times aí também de elite, né? Mas os melhores estão lá.
De volta ao Brasileirão, competição que lidera com 24 pontos, o Flamengo encara o São Paulo pela 13ª rodada, em data ainda a ser definida pela CBF. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Luciano Azogai, muito autêntico e principalmente sereno, Felipe Luiz, né? Falou que, na verdade, muitos da nossa imprensa, da nossa mídia, não quiseram falar que era óbvio que o Bayern de Munique é melhor que o Flamengo.
Pois é, muito lúcido, né? Assim, é aquilo, né? É melhor, mas é futebol, porque senão não precisava ter jogar, né? E assim, até um determinado momento, essa brincadeira, porque jogou de igual para igual ou não jogou, eu acho que assim, sempre vai ter jogo, né? A não ser que pra equipe chegar nesse nível aí, né? Fluminense, Flamengo, Botafogo, vem de temporadas aí que vem fazendo bom trabalho, né? O Botafogo foi campeão da Libertadores e Brasileiro depois de uma temporada que bateu na trave, vem fazendo investimento, e o mesmo o Flamengo. Né? Tá há alguns anos aí nessa caminhada de fortalecer o seu elenco para poder brigar lá em cima. É claro, a diferença é gigante. Ele reconhece, obviamente, isso. É muito simples, de repente, falar: ah, mas não tinha que jogar assim, tinha que sair no chutão. Aí dá o chutão, o cara pega a bola lá na frente. Então, assim, não tem muito. Tem que realmente reconhecer o mérito do adversário. A gente aqui, a gente tem sempre aquela coisa de desmerecer, né? Aqui os títulos, as conquistas dos nossos times. Então a gente tem que reconhecer nesse caso aí que de fato o time do Bayern é melhor. E pro Flamengo vencer, precisaria fazer, a gente falava isso aqui antes, né?
Jogo
precisaria
perfeito.
Fazer um jogo perfeito. E foi exatamente o que o Flamengo não fez, né? Com 10 minutos cedeu duas bolas ali que foram fatais. Vacilar contra um time desse nível Não tem jeito.
Ô Rodrigo, pelo que eu acompanhei do jogo, eu não senti em nenhum momento o Bayern de Munique ameaçado no jogo. Até, pelo contrário, eu acho até que em determinados momentos deu uma segurada, estava conseguindo vencer o jogo, e aí quando acelerava demais, complicava muito para
o
Flamengo.
O cenário ideal para o Bayern, Flamengo com 8 minutos, 2 falhas, 2 gols. Então você tem um time de qualidade como o Bayern, vencendo por 2-0. Antes de 10 minutos, ele administrou. O Flamengo fez um gol, ele, opa, peraí, não posso... vacilar.
Foi lá de novo.
Foi. Aí o Flamengo faz o segundo, ele volta a atacar. É uma equipe muito cirúrgica, muito letal, muito consciente, é muito forte. Eu não tenho como aqui criticar o Flamengo. O Flamengo entrou com uma postura covarde. Não. O Flamengo entrou dentro do que ele poderia fazer. E, conforme disse a Lu, vacilou em 2 bolas, mas talvez se não tivesse vacilado daquelas 2, a gente entrariam outras. E outra coisa, o vacilo é exatamente pela marcação alta. A pressão que os caras colocam é muito difícil.
Né?
Exatamente, eles forçam o erro.
É isso. O Flamengo agora volta as atenções para o Brasileirão, para a Libertadores, para a Copa do Brasil. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro e está classificado tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores.
André, uma coisa que acho que é interessante também, quanto esse campeonato vai valorizar ainda mais a Libertadores, né? Porque título agora da Libertadores, para além do prêmio e do que
tem,
do que representa...
Tem uma premiação extra, né?
Te leva a essa competição, que é também uma possibilidade de arrecadar ainda mais. Então acho que vai valorizar ainda mais também a Libertadores.
Você acha, Lu, que e em determinado momento, a Libertadores já é a competição mais importante da América do Sul, óbvio, mas os times que forem avançando na Libertadores vão realmente abrir mão de Brasileirão, de Copa do Brasil?
Então a gente sempre fica nessa discussão, né? Eu acho que não é muito uma questão de abrir mão, né? Mas é aquela coisa, você tem que ser um pouco estratégico, né? Não tem jeito, não dá pra você achar que você vai ganhar tudo, né? Você tem que usar o seu elenco, né? Para isso que os times vêm aí nessa tentativa, nessa busca, né, de ter um elenco cada vez mais forte para além de um time, que é para justamente disputando todas essas competições. Mas vai muito do planejamento, né? O Flamengo, ao que tudo indica nesse ano, e até a torcida ficou bastante contra essa questão, a prioridade foi colocada no brasileiro, né? Isso causou bastante confusão, inclusive, né? Resta a gente ver como é que vai ser realmente o comportamento nessa sequência, porque de fato é difícil você jogar as duas competições ali brigando. A gente viu que quando cai de uma competição, o Palmeiras foi assim, caiu da Libertadores, focou ali no brasileiro e foi difícil de tirar lá atrás nessa questão. Quando você consegue ganhar as duas, como já aconteceu com o Flamengo e agora mais recentemente com o Botafogo, são casos assim mais isolados, né?
É verdade. Ô Rodrigo, pra gente fechar esse assunto do Flamengo, muita gente criticando a atuação do Arrascaeta. Teve até uma declaração do Felipe Melo, mas o Arrascaeta é craque só no nosso continente, no mundo não consegue jogar. Eu acho que assim, é até uma opinião minha, o Arrascaeta, se ele fosse realmente o espetáculo que ele é em termos mundiais, ele teria saído do Flamengo para jogar na Europa. Ele não tem ritmo para jogar esse tipo de jogo, Rodrigo?
Acho um baita jogador, mas muitas vezes supervalorizado. E não por essa partida de ontem. Sou muito fã do Arrascaeta, mas vejo no mesmo nível ou superior muitos outros jogadores. E parece que as pessoas... aquela coisa, o time tá ganhando, a gente tem que eleger um grande herói. Qual a maior característica do Arrascaeta? É a criatividade. É o lançamento, é o drible, é a chegada na área. Vai jogar contra um Bayern que anula todas essas possibilidades, consequentemente suas características ficarão comprometidas, e foi o que aconteceu ontem. O Arrascaeta não tinha como jogar, ele estava perdido.
Sai antes dos 15 do segundo tempo.
Não tinha, o Felipe Luiz viu ali, ele está improdutivo, ele não está conseguindo render, mas não é somente porque ele não é um absurdo de jogador, é porque do outro lado os caras perceberam, é aquele ali, o craque do time, e rapidamente eles deram um jeito e mataram essa criatividade do Flamengo.
6:19.
No mundo da velocidade.
É hora de Fórmula 1 e teve pontuação brasileira no Grande Prêmio da Áustria. O Gabriel Bortoleto e a Priscila Sestari tá chegando. Boa noite, Priscila.
Boa noite, André. Boa noite aos amigos do No Mundo da Bola. A McLaren conquistou a quarta dobradinha do ano, dessa vez com Lando Norris vencendo o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Norris, que largou da pole, conseguiu segurar a pressão do companheiro Oscar Piastri durante a corrida. O australiano terminou a prova em segundo e Charles Leclerc, da Ferrari, na terceira colocação. Gabriel Bortoleto conseguiu marcar os primeiros pontos na Fórmula 1. O piloto da Sauber, que largou em oitavo e terminou a prova na mesma colocação, chegou a ocupar a quinta posição durante a corrida na Áustria. O brasileiro de 20 anos fez diversas ultrapassagens e quase superou o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, e que também é empresário de Bortoleto, em um duelo emocionante no final da corrida. Gabriel também foi eleito o piloto do dia pela votação dos torcedores e quebrou um jejum de mais de 7 anos sem um brasileiro pontuando na Fórmula 1. O último a marcar pontos foi Felipe Massa, no GP de Abu Dhabi, em 2017. A corrida foi marcada também pela batida de Kimi Antonelli, da Mercedes, em Max Verstappen, da Red Bull, na primeira volta, o que causou o abandono de ambos. Pelo incidente com Verstappen, Antonelli foi punido com 2 pontos na superlicença e a perda de 3 posições na próxima corrida. No campeonato de pilotos, Piastri segue na liderança com 216 pontos, 15 à frente de Norris. Mesmo fora da corrida na Áustria, Verstappen está em terceiro com 155 pontos, mas viu George Russell diminuir a diferença para apenas 9 pontos. Com mais uma dobradinha na temporada, a McLaren chegou a 417 pontos no Mundial de Construtores. Mas a disputa pelo segundo lugar segue intensa. Com o terceiro lugar de Leclerc e o quarto de Lewis Hamilton, a Ferrari reassumiu a vice-liderança com 210 pontos, um ponto apenas à frente da Mercedes, terceira colocada. A Red Bull vem na sequência com 162 pontos. A Fórmula 1 segue para o Reino Unido, onde acontece o Grande Prêmio da Inglaterra no próximo final de semana. O circuito de Silverstone vai receber a 12ª etapa da temporada e celebrar os 75 anos do início da categoria. Priscila Sestari, para No Mundo da Bola.
Maravilha, valeu Priscila Sestari, 6h21.
Copa delas.
E depois da derrota de virada para a França na sexta-feira, a seleção feminina já pensa na Copa América. A estreia acontece contra a Venezuela no dia 13 de julho, 9 da noite, em Quito. Após a partida contra as francesas, o técnico Arthur Elias falou sobre o grande número de gols sofridos pelo Brasil nos últimos amistosos.
Olha, claro que a gente entra para não sofrer gols, mas a gente entra acima de tudo para fazer gols, para ganhar o jogo. E você, para ganhar o jogo, você precisa fazer mais gol que o adversário, não necessariamente não tomar, né? A gente tem uma cultura aí que de muita crítica, né, a situações de quando a equipe leva gol, ou ao treinador, ou, né, culpar uma ou outra jogadora ou jogador no nosso futebol, que atrapalhou demais os times. O Brasil com tanto talento, né, começou as equipes masculinas, femininas, a pensar mais em não perder do que querer ganhar. Eu nunca trabalhei dessa forma, eu acredito muito na qualidade das nossas jogadoras, então a equipe pode ter tomado os gols nesse histórico recente, mas também venceu muito mais jogos contra grandes seleções, teve um resultado maior da história, né, junto com outros dois, que foi o resultado olímpico. A gente subiu no ranking como há muito tempo o Brasil não estava. A gente tem feito, esse grupo de atletas tem feito coisas incríveis, e obviamente que a gente não está satisfeito pelo dia de hoje, mas também entendo que o processo é um processo desafiador e que a gente precisa sim ter as correções defensivas, isso com o tempo, obviamente, para as competições ajuda, mas também os jogos, né, exigindo, como foi o de hoje, né, duelos muito fortes, né, contra as francesas, isso também vai amadurecendo e preparando melhor as nossas jogadoras.
Luciana Zogaibe, essa derrota não foi legal na sexta-feira, né? Por tudo que aconteceu, 2-0, não dá para você tomar uma virada desse jeito, né? Mas agora é pensar na Copa América.
Pois é, né? O Brasil tinha tudo ali para sair de campo com mais um resultado histórico, né? O Brasil que só venceu a França uma vez, era óbvio que elas iam vir mordidas, mas o Brasil começou muito bem, avassalador, parecia que ia ser uma goleada, e aí acabou sofrendo gol e sofrendo aquele apagão, enfim. Mas é isso, é um jogo para realmente servir aí de aprendizado, de lição para o que vem pela frente. Acho que no fim das contas, né, por mais que tenha sido um resultado ruim, você levar uma virada desse jeito, que bom que foi num amistoso, né, para que o Brasil fique alerta aí para o que vem pela frente.
Rodrigo Campos, vou te liberar que você tem estádio na TV Brasil. Um abraço, Rodrigo.
Forte abraço, parabéns, torcedor tricolor, vitória maiúscula. Um abraço, André.
Valeu. 6h24.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A seleção masculina de vôlei terminou a segunda semana da Liga das Nações na primeira posição. Passou de forma invicta, vencendo dois adversários muito difíceis, Itália e Polônia, demonstrando uma boa evolução, com mais consistência no saque e na defesa. O técnico Bernardinho está conseguindo montar uma equipe que ainda tem como crescer e trazer bons resultados até os Jogos de Los Angeles. O Brasil também foi campeão da Copa América de vôlei masculino. Venceu na final a Argentina por 3-0. As duas equipes disputaram a competição com atletas sub-26 e sub-23, devido à equipe principal estar disputando a Liga das Nações.
E o Brasil encerrou sua participação no Pan-Americano de Esgrima com 3 medalhas de bronze. A competição foi realizada na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. No último dia de competições, a equipe feminina de florete, composta por Ana Beatriz Bucão, Mariana Pistoia, Gabriela Viana e Ana Todo, garantiu o bronze ao derrotar o Chile por 45-34. Antes delas, Alexandre Camargo também levou o bronze na espada masculina individual e Isabela Carvalho também subiu ao pódio, mas no sabre feminino individual.
A surfista brasileira Luana Silva ficou em segundo lugar no WSL de Saquarema. O confronto final foi contra a australiana Molly Peklon. É a segunda vez que Luana fica entre as duas melhores surfistas em etapas da WLS. A surfista brasileira está em boa fase e crescendo no cenário do surf internacional.
Falando de tênis, Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no torneio de Wimbledon. A número 20 do ranking mundial derrotou a eslovaca Rebeka Zramkova por 2-7-0, parciais de 7-6 e 6-4. Já na chave de simples masculina, João Fonseca venceu o britânico Jacob Fairley, número 51 do mundo, por 3-7-0, parciais de 6-4, 6-1 e 7-6.
E o esporte brasileiro perdeu uma das suas figuras mais importantes nessa segunda-feira. Wanda dos Santos nos deixou hoje aos 93 anos. Ela que nasceu em São Paulo no dia 1º de junho de 1932. Jogou basquete e conseguiu grandes resultados no atletismo. Wanda participou de duas edições dos Jogos Olímpicos em Helsinki, 1952, e também em Roma, 1960. Durante sua participação na competição em Helsinki, Wanda quebrou o recorde sul-americano de 80 metros com barreira e se garantiu nas semifinais. Wanda dos Santos foi uma pioneira do século XXI, dentre as mulheres que abriram as portas no atletismo ao lado de Elizabeth Clara Müller, Melania Luz e Aida dos Santos. Além das participações em Jogos Olímpicos, foi 7 vezes campeã sul-americana e 2 vezes ibero-americana. Integrou a seleção brasileira que disputou a primeira edição dos Jogos Pan-Americanos, realizados em 1951 em Buenos Aires, onde foi medalhista de bronze no salto em distância. Wanda dos Santos ganhou o bronze nos Jogos do México em 1955, prata em Chicago em 59 e bronze em São Paulo em 63, todas nos 80 metros com barreiras. A equipe de esportes da Nacional presta condolências à família. Bom, já vou me despedir aqui da Luciana Zogaib. Luciana, até a próxima.
Valeu, Lu. André.
A gente vai fechar o programa, como sempre, com o gol nacional. Lembrando que duas grandes conquistas da seleção brasileira aconteceram agora, né? Há exatos 23 anos, Ronaldo Fenômeno, rival de companhia, venceu a Alemanha e conquistava o Penta. E ontem, nós comemoramos os 67 anos da conquista da primeira Copa do Mundo na Suécia. Você confere os gols de Vavá e Pelé na narração de Osvaldo Moreira aqui no Gol Nacional. Um abraço, gente.
O gol nacional.
Cobra Zagallo, tiro de canto. Bola para Vavá. Alivinha Parenson. Volta o furo na direção de Didi pela esquerda. Para o balão. Atrai Grêmio. Lança Vavá. De primeira para Pelé. Rebate Axman. Volta o furo para Zito Madagarrita. Dentro da área. Atrai o seu marcador. Aplica-lhe uma fita. Atirou cruzado. Entra. Oito minutos e meio do tempo inicial. Orlando deixa passar a pelota para Nilton Santos. Santos até Vavá, pela meia esquerda. Carrega a pelota, vai andando, em câmera lenta, olhando os seus. Entregou para o lado, ele está colocado o Zagallo. Na ponta esquerda, pintou espetacularmente a Bergmark. Esse recupera a Seravia, toca a pelota para frente. Recupera Nilton Santos, levanta para a área. Atenção, ajeitando o pé de Pelé. Pintou o aniversário, vai marcar, atirou. Gol!